Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, ontem o governador Paulo Câmara entregou a placa comemorativa dos 85 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA. Ele entregou ao secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, o senhor Dilson Peixoto, e ao presidente do IPA, o senhor Reginaldo Alves, que inclusive é aqui do sertão do Araripe. Eu estou com o Reginaldo, tenho um prazer de conversar com ele novamente aqui no nosso programa. Reginaldo, bom dia, é um prazer falar com o senhor novamente.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Arari FM. Bom dia ao povo do Araripe.
Bom, Reginaldo, o que é que significa aí esses 85 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco aqui pra gente, principalmente no sertão?
Veja, Roberto, ontem nós tivemos a data comemorativa é 7 de setembro, né? Mas como foi feriado, como é feriado sempre, a gente resolveu fazer algumas atividades ontem para deixar marcado esse momento de passagem dos 85 anos do IPA. E nós tivemos na parte da manhã o lançamento de um selo comemorativo, um selo dos Correios. Também tivemos o encerramento de uma placa e também o plantio de uma árvore. E esse plantio de árvore ele vai se repetir nas sedes do IPA em todas as regiões do estado. Então, a recomendação que nós estamos dando para os gerentes regionais é que seja plantado nas áreas do sertão um pé de umbuzeiro, né, nas sedes do sertão, a deixar demarcado essa passagem de 85 anos, e nas sedes das gerências regionais na região da mata, né, plantar uma árvore da região da Mata Atlântica que possa também representar resistência e tudo mais. E à tarde nós tivemos esse momento com o governador, um momento histórico de reconhecimento, sim, um reconhecimento pelo governador Paulo Câmara da importância do IPA, do trabalho que o IPA desenvolveu para o desenvolvimento rural pernambucano nesses últimos 85 anos. E aí é um trabalho basicamente hoje em três frentes, né? Principalmente na pesquisa. O IPA foi criado lá nos anos 30, 35, como instituto de pesquisa, né? Ele era dos poucos institutos de pesquisa que existiam no país e ao longo do tempo foi se destacando na melhoria genética de rebanho bovino, caprino, na melhoria, na introdução de novas raças, né? Principalmente raças leiteiras, né? De melhoramento de raças leiteiras do girolando, né? do gado holandês, mas também na melhoria de vegetais, né? O IPA desenvolveu vários tipos de feijão, várias cultivares de feijão, de sorgo, né, de milho, né, ajudou a melhorar o rebanho caprino. Então, é um longo histórico de pesquisa voltado para melhoria da produção agropecuária. E depois, mais na frente, no a partir de 2003, o IPA absorve o trabalho de assistência técnica, que era então desenvolvido pela EMATER, depois se tornou EBAP. E a partir de 2003, né, foi incorporado no IPA. Né, e a partir daí, o IPA também passou a desenvolver o serviço de assistência técnica, que hoje é um referencial para os agricultores familiares, né, no apoio a projetos de crédito, no apoio, né, à orientação técnica nos sistemas de produção, né, no apoio aos agricultores para acessar políticas públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos, como Garantia Safra. Então, é esse trabalho de aproximação, de estar junto com os agricultores, dialogando sobre os problemas, a dificuldade, buscando novas tecnologias, é que faz do IPA um ator importante no desenvolvimento da agricultura pernambucana. E, além do mais, tem também o trabalho com a melhoria das infraestruturas hídricas, né, que também foi um trabalho absorvido da antiga Cisagro, né, isso também nos anos 2000, e que permitiu ao IPA desenvolver diversos, né, implantar diversas infraestruturas voltadas para ampliar o acesso à água no meio rural. Então, um pouco disso que foi reconhecido ontem pelo governador Paulo Câmara, com a entrega dessa placa comemorativa dos 85 anos.
É verdade, e o reconhecimento aí do governador ao trabalho de vocês, né, do Instituto como um todo. Bom, Reginaldo, o IPA, né, ele vem aí mantendo várias ações, e tem o programa de aquisição de alimentos, Campo Novo, a distribuição de cimentos, né, o projeto Dom Helder. O que é que você destaca aí entre esses aí, Reginaldo?
Eu acho que um programa, ele termina que não sendo mais importante que o outro, porque cada um tem a sua especificidade. Eu acho que o programa de cimentos tem uma importância enorme para os agricultores. O programa Dom Helder é um programa que traz uma metodologia diferenciada de assistência técnica. Ele está presente em mais de 5 mil famílias. É um programa em parceria com o governo federal. No entanto, ele está finalizando agora nesse ano. Já era para ter finalizado em julho, mas foi prorrogado os prazos para dezembro. No entanto, a gente ainda não tem sinalizado do governo federal a continuidade desse programa, que é tão importante para a agricultura familiar, porque ele promove assistência técnica, mas também promove e fomenta a produção, né? As famílias também têm um acesso a um recurso de fomento. E o PAA é um programa que tem a sua característica própria, porque ele é um mecanismo de compra de produtos da agricultura familiar. Então, o agricultor produz já sabendo o que vai vender, e é um programa que tem uma dimensão muito importante. Nós terminamos de executar um contrato em parceria com o Ministério da Cidadania, de 9 milhões, e estamos iniciando um outro contrato de 8 milhões 150, né, que é importante para manter esse canal de venda dos produtos da agricultura familiar. O PAA, ele se soma a outros programas, né? Você tem também a possibilidade de acesso ao PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, que é a venda de produtos da agricultura familiar para merenda escolar. E, além disso, esse ano o governo do estado homologou a Lei 16.888, que cria o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, com recursos do Estado, né, com recursos do Tesouro Estadual. Isso significa dizer que o sistema penitenciário, o serviço de segurança segurança pública, né, os quartéis, os batalhões de polícia militar, eles terão que lançar editais de compra de produtos da agricultura familiar quando forem fornecer alimentação. Então, isso vale para o sistema penitenciário, para o sistema, para a Polícia Militar, para o sistema de educação do governo do estado, que compra alimentos, e também para todos os equipamentos que lidam com o fornecimento de alimentação. Eles terão que considerar no seu orçamento, na sua compra, o direcionamento de 30% dos recursos para os produtos da agricultura familiar. Então, são ações importantes que o IPA participa, né, participa desde a organização da produção, desde o apoio às organizações da agricultura familiar na preparação dos projetos para os editais, e isso é importante para que assegure renda na agricultura familiar. Eu acho que outro destaque também aí, Roberto, é o apoio que o IPA dá aos agricultores familiares na emissão das DAPs, porque sem a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, os agricultores não acessariam esses programas. Para você acessar o PA, tem que ter a DAP, para acessar o Garantia Safra tem que ter a DAP, para acessar o crédito tem que ter a DAP. Então, esse trabalho que o IPA faz em torno da emissão da DAP, ele é bastante importante, porque possibilita o acesso a outras políticas públicas. Então, é um pouco disso que a gente destacaria no campo da assistência técnica, né? Porque no campo da pesquisa nós temos um trabalho importantíssimo lá com a produção de sêmen de girolando. Anualmente o IPA faz um leilão de touros PO, né, de gado holandês, para uma raça diferenciada de produção de leite. Então, isso também contribui de forma muito importante na manutenção da qualidade do rebanho leiteiro, das bacias leiteiras do Agreste e também aí do Araripe. Assim como também tem um trabalho importantíssimo, né, na produção de sementes de cebola, né? Isso é desenvolvido na Estação Experimental de Belém do São Francisco. Mas Em cada região a gente sempre tem uma outra atividade que ganha destaque.
É, inclusive agora eu lembrei, né, que realmente tem essa semente de cebola chamada IPA, IPA 6, que o pessoal planta muito ali no sertão do São
IPA
Francisco.
IPA 6 e está sendo lançado agora a IPA 13, né, que é uma nova variedade de cebola dourada, muito bonita, e está começando a ganhar mercado agora.
É. Bom, com relação às ações aí para beneficiar agricultores, por exemplo, com cursos de capacitação, dias de campo, intercâmbio, os agricultores estão participando, Reginaldo?
Participam sempre. Nós temos anualmente registrado, Roberto, a participação em torno de 50 mil pessoas ou famílias nas atividades de assistência técnica, que é aquela assistência técnica direta, né, de fazer a visita, de fazer o acompanhamento, mas nos eventos de capacitação, né, quando a gente amplia para esses eventos de capacitação, anualmente a gente tem uma média de 70 mil pessoas participando de diversas atividades, cursos, treinamentos, dia de campo, implantação de unidades demonstrativas. Então, os eventos coletivos, eles são tão importantes quanto a visita técnica, porque também facilita no diálogo do conhecimento. E essa ferramenta do intercâmbio, ela é muito importante, porque é levar o agricultor a conhecer uma experiência que já está dando certo, a dialogar com outro agricultor, né, para entender como é que ele fez, como é que está funcionando aquela determinada tecnologia ou aquele determinado manejo do sistema. Então, são metodologias de assistência técnica que a gente utiliza e que anualmente tem um público expressivo. Nós tínhamos uma previsão para esse ano de 2020, a gente atender em torno de 70 mil famílias. No entanto, a pandemia fez com que a gente recuasse das nossas metas, dos nossos objetivos. Nós ainda estamos em uma situação de atendimento parcial. Em algumas regiões, nós não estamos podendo atender, fazer o serviço presencial 100%, mas a gente pretende e vamos retomar as atividades coletivas, né, de capacitação, de formação, em 2021, porque até então, nesses eventos, eles estavam limitados a 10 pessoas. Eles foram ampliados agora para até 100 pessoas, mas, por outro lado, a gente ainda está com a equipe, boa parte da equipe ainda em situação de isolamento social.
Bom, Reginaldo, você chegou aí, né, à presidência do IPA, esse importante instituto aqui do nosso estado, né, quase centenário, e você é aqui da região do Araripe. Nós temos aqui as cadeias produtivas, tem a bacia leiteira de Bodocó, nós temos a apicultura, temos a mandiocultura. Como é que está a situação da gente aqui no sertão do Araripe? Por causa da pandemia, principalmente, Reginaldo.
Isso. Nós tivemos que... Assim, a pandemia, ela não afetou somente o sistema de saúde, né? Ela também afetou diversos outros setores, a partir do momento que praticamente obrigou os profissionais a se manter, né, a recuarem, a se manter na quarentena. Então, nós ainda estamos vivendo esse dilema. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu fazer um diálogo com os produtores de mandioca, porque está havendo aí um problema com a antracnose, né? A gente mobilizou a equipe de pesquisa e os técnicos da área de assistência técnica, chamamos os produtores para uma conversa, dialogamos num seminário virtual para entender o que estava acontecendo com a mandiocultura. Houve um debate, houve alguns encaminhamentos de que o pessoal precisa fazer um manejo, fazer queima da poda, para que na próxima safra esse problema seja reduzido. Então foi discutido um pouco os caminhos de como superar esse problema da antracnose. E o IPA também iniciou esse ano um trabalho junto com a Universidade de Brasília para introduzir novas variedades de mandioca, né? São variedades que demonstram ser mais produtivas. Essas variedades são 10 variedades que estão sendo plantadas para serem multiplicadas aqui na Estação Experimental de Goiânia, de Itapirema, né? E para o ano a gente acredita que já tem material genético suficiente para reproduzir. Então a ideia é fazer um trabalho de introdução dessas novas variedades, principalmente na região do Araripe e aqui na região do Agreste, onde tem uma produção de farinha também muito expressiva, para a gente ir avaliando o desempenho dessas novas variedades. Na bacia leiteira do Araripe, nós conseguimos fazer duas ações ainda, mesmo com todo cuidado que precisa ter. A gente está fazendo um trabalho com distribuição de sêmen dos municípios de Oricuri e Bodocó. São 500 doses de sêmen de gado girolando, né, que é na perspectiva de melhorar a produção leiteira. Então, esse sêmen, ele possibilita a inseminação de 500 animais, ou, né, pode inseminar 250 se você preferir fazer duas inseminações por animal ao ano. Mas, além disso, nós também estamos em parceria com a Associação dos Produtores de Leite de Bodocó, mantendo um convênio que o IPA já tem, né, que é de manter um reprodutor holandês, né, para melhoria do rebanho. Então, o IPA já tem um reprodutor na região de Bodocó, né, onde ele é um reprodutor que faz cobertura natural nas vacas de produção de leite. E a gente está renovando esse reprodutor. É um touro que já tem mais de 5 anos, 6 anos, e a gente está trazendo um touro novo, né, um bezerro, um garrote, para poder também ser renovado esse processo de cobertura, né, da raça holandesa. Então, são atividades que nós estamos procurando manter, mas estamos discutindo com os produtores de leite de iniciar um trabalho para o ano de ampliar a distribuição de palma forrageira. Nós iniciamos esse trabalho o ano passado, tivemos que suspender agora no início de 2020, e nós vamos retomar o trabalho de multiplicação da palma forrageira, que a nossa ideia é fazer em torno de 500 ou mais unidades de reprodução de palma forrageira, de forma que a gente possa estar o quanto antes retomando, né, o cultivo da palma aí nessa região. São ações que a gente está fazendo no sentido de manter a bacia leiteira no seu padrão de produção. Agora, tem uma discussão nova que a gente já começou no Agreste, né, já iniciamos em parceria com a Adagro, que é a introdução do selo Arte. O selo Arte é um selo diferenciado que permite, né, que o queijo de coalho produzido com leite cru, ele tem que ser produzido com leite cru, ele receba um selo, e com esse selo o produto está certificado para ser vendido em qualquer canto do país, né, no estado de São Paulo, do Rio. Então, tem muita gente que, de forma, né, não oficial, vende queijo para São Paulo, né? Então, é possível qualificar esse selo, botar um selo e ele ser vendido, né, com outro preço, com uma outra dimensão. Então, o selo Arte, ele é um selo do governo federal, mas que pode ser concedido no estado de Pernambuco pela Adagro, né, e o IPA faz o trabalho de orientação do manejo de boas práticas, né, boas práticas de produção, que é orientar o manejo do rebanho, orientar o manejo da ordenha. Então, é uma parceria do IPA com a Embrapa. O governador esse ano já assinou 4 selos de 4 selos artes, né, de produção de queijo artesanal, e a gente pretende discutir isso no Araripe para qualificar o produto do Araripe. O Araripe tem um dos melhores queijos do estado, é aquele queijo que você bota no espeto para assar e ele não derrete. Você assa dos 4 lados e ele se mantém ali firme e muito saboroso. Então, é um queijo que merece um selo de qualidade para que ele possa ser vendido em qualquer lugar do país.
Ok, Reginaldo. Muito obrigado aí a Reginaldo Alves, presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, que completou dia 7, né? 85 anos aí de existência. Foi comemorado ontem, inclusive, com o governador reconhecendo o trabalho aí de vocês, entregando aí uma placa comemorativa. E deu para sentir que o Reginaldo Alves, né, é bastante conhecedor de todos os problemas, de todas as ações do Instituto que ele preside. E não é à toa, Reginaldo, que você foi escolhido aí para ser o presidente do IPA. E parabéns aí pelo trabalho, viu, meu irmão? Muito obrigado.
Ok, Roberto, muito obrigado. Eu queria aproveitar para deixar a minha saudação e parabenizar a todos os profissionais que fazem parte do IPA principalmente os médicos veterinários, que hoje comemora também o seu dia do médico veterinário, mas dizer que essa história ela é construída a várias mãos e todos hoje que estão passando pelo IPA têm a sua parte de contribuição, mas com certeza estamos juntos para construir, manter essa instituição na sua história de relevância para a agricultura do estado de Pernambuco. Muito obrigado e um grande abraço aí, muito grato pelo espaço e saudação ao povo do Arari.
Estamos sempre à disposição. Conversamos aí com Reginaldo Alves, presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, que completou 85 anos no último dia 7 de setembro. Agora 8 horas e 1 minuto.